Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9, parte 2. Colérico gritou-lhe. Conta, conta, sua burra. Araci deu-lhe um tapa. Ju desprendeu-se de Teresa e atirou-se a ela, mordendo e dando-lhe um pontapés. Foi nessa ocasião que Dona Calu entrou alviçareira. Aparece a surpresa. Não tenha medo. Monteiro! Monteiro apareceu encalistrado e antes de ser apresentado a Teresa estendeu-lhe a mão, que ela apertou sem compreender nada. Era esta a surpresa, explicou verbosa Dona Calu. Este rapaz chama-se Raimundo Monteiro e é um dos mais audazes e famosos revolucionários. A senhora está conhecendo um verdadeiro réa. Com certeza Felipe já lhe falou nele. Teresa diz que não. Espanto de Dona Calu, que sondou assim mais uma vez o desinteresse de Felipe pela causa. Não! Ele devia lhe ter posto mais ao par de tudo. Que é o movimento e que é a vida dele. Olhou vingativa para Teresa. Naquele momento uma zona de ódio estendeu-se entre ambas. Dona Calu vem Teresa à força, que desviara Felipe, e Teresa detestou esta causa. Que absorvera Felipe e que ainda podia ser um perigo para o seu amor exclusivo e despótico. Enquanto não tinha o amor de Felipe, alardeava, para agradá-lo às ideias e ações políticas revolucionárias. Depois da revelação do amor, afastava, ciumenta de tudo que pudesse transviar da unidade do êxtase o seu adorado. Mas o senhor ainda tem esperança de sucesso. Não pensa que é inútil continuar a luta? Perguntou Teresa Monteiro, com desdenhosa inflexão de desânimo. Monteiro foi eloquente. Afirmou a sua fé. Declarou-se pronto para todos os sacrifícios. Narrou-lhe a sua vida de combatente, os perigos por que passou, a atividade que desenvolveu. Exaltou os seus companheiros sublimes, os chefes, os condutores, os organizadores. E, no entusiasmo, disse que mesmo foragido, como estava, conti 150 e a viagem maravilhosa, nuava infatigável na conspiração para salvar o país da canalha infecta, que o flagelava cruelmente. O ardor de Monteiro comoveu Teresa. Zela não se sentiu novamente contaminada pela chama revolucionaria. O seu espírito librava-se em outro plano. Quando Vieira entrou, Juju afastou-se rapidamente do colo de Teresa. O pai intimidava. Receou que lhe ralhasse por aquela falta de modos. Vieira estava atormentado com a saúde do menino e, sem lhes mostrar muita alegria pela visita de Teresa, foi logo indagando da sua impressão sobre Juju. Não acha que está definhando? Este guri não brinca, vive no ar tristezinho. Aqui em casa já querem que se chame o médico. A senhora também pensa assim, mas não estou de acordo. Todos os nossos males são espirituais. O Juju está sendo perseguido por algum espírito que tem de sofrer por crimes em outra vida. Tudo é mistério. Estamos fazendo as pesquisas no meu círculo espírita e ainda não chegamos a um resultado. Sempre aparecem espíritos zombeteiros que perturbam as invocações. Ainda ontem estávamos chamando o próprio Allan Kardec e quando, este espírito divino ia nos esclarecer, veio um espírito mal que estragou tudo e Allan Kardec é que retirou-se, se furioso, derrubando a mesa, batendo com as portas. Sempre assim, quando quero saber o que se passa com o menino. Seguramente o espírito que está nele purga algum crime horrível e não é possível acalmá-lo enquanto não cumprir a pena. Ju seguia esta explicação escura. Aterrado com os exegeses do painha, a voz tumular com que declamava e sentenciava. Os outros ficavam acabrunhados com estas emanações da loucura e da miséria humana. Dona Calu puxou o filho para si e tristemente, quase chorando, ia dizendo. Ah, Aristides, você está metendo tanto medo e a maldade. Não, meu filhinho. Tu não tens o do demônio ou espírito mal no teu corpo. Nossa Senhora da Viagem Maravilhosa 150, em nove gloria te livrará de toda esta bruxaria. Para a semana começo a novena, e eu cumprirei a promessa que fiz. O condenado olhou enternecido para a mãe, que ia livrá-lo do demônio. Teresa veio também ao socorro da criança, prometeu-lhe presentes e passeios. Vieira achou ignóbil a sua superstição feminina. Virou-se para Monteiro. Rezas novenas, santos promessas, como tudo isto é inferior. Religião corporal, selvageria. Para esta gente só a morte e por isso veneram os cemitérios, templos da podridão. O espiritismo mostra que não somos donos nós nossos corpos e nos impele ao desapego de tudo, que é terreno e vão. Monteiro sacudiu enjoado a cabeça, desesperado por se libertar daquele círculo, em que fanáticos se debatiam em volta de uma pobre criança, torturada por uma peixe misteriosa. Só a inteligência de Teresa lhe pareceu clara danar naqueles chãos. Araci estava indiferente e caceteada vendo a sua tarde perdida. Esperava do imprevisto uma salvação, que a levasse para longe. Alvoroçou-se quando tocaram a campainha. Correu para abrir a porta. Ouviram na sala os seus gritos. Meu Deus, que susto! Pensei que fosse a alma do outro mundo. Minha gente, não assustem, aí vai o fantasma. O espírito livra. Felipe entrou, seguido de Araciás gargalhadas, curiosa de ver o espanto de Teresa. Teresa disfarçou a alegria. Não falou! Apenas os olhos e a boca sorriam na beatitude. Monteiro festejou a apa frição de Felipe. Dona Calu recebeu com o mesmo alarido da filha. Que milagre! Sim, senhor. Quero saber qual foi a santa que fez o milagre. Araci deu uma risada vibrante e garota. Será santa? É santa da moda. Felizmente Vieira interveio, indignado. Sempre esta mania de santos. Os santos podem ter 160 viagens maravilhosas sido espíritos superiores. Não se nega, mas não milagres. O que é a intervenção do criado La Legião de Jiqui e ritos encarregada à nossa regeneração para nos tirar das trevas em que temos jazido por séculos? Araci ficou desconcertada e não receou cortar a verbiagem do pai. Papa, deixe de essas historias, não vendo que Felipe está boiando. Na realidade, Felipe não estava desnorteado apenas com o espiritismo de Vieira. Todos os daquela casa lhe pareciam diferentes e desencantados. O próprio Monteiro estava transformado. A barba crescera para disfarce e diminuirá a originalidade do rosto avermelhado em que se dependurava o volumoso e atrevido nariz. Teresa, sim, era o seu mundo, o seu universo. Deslumbrou-se em contemplá-la e, com ela, formara a unidade isolada dos seres que os rodeavam. As suas menores palavras tinham um significado profundo que era misterioso para os outros. Por esses fios e espaços de conversa, pela voz que às vezes estava dolente e suplicante, pelos olhos postos nele, Felipe entendeu tudo o que sofrera, desejava e esperava Teresa. O quis levá-la consigo ao viva e senti-la na confidência alucinante. Juju estava inundado de suófrio, desde que viu Felipe. Rápidas olheiras faziam sobressair o sinistro fulgor dos olhos. Quando Felipe e Teresa se falavam, o menino tremia de raiva. Os queixos bateram forte. A mãe assustou-se e, com o olhar, mostrou a criança Teresa. Felipe percebeu a aflição de Juju e aproximou-se ao seio.
Bela Ju!
Vamos passear, vamos lá dentro, vamos ver o mar. Quanto por estar passando? Tu vais me explicar. Sai! Foi um grito desesperado. Instantaneamente o tremor passou, o suor secou e a criança enfrentou o homem. Este, sorrindo e desapercebido, foi querendo segurar a viagem maravilhosa 160 e um menino. Ju avançou e cravou os dentes na mão de Felipe. Mordeu com violência, sacudia a cabeça e olhava possesso com os olhos desvairados, que logo se injetaram de sangue. Ficaram todos atordoados. Teresa avançou para livrar Felipe e sem pejo deu uma pancada no pescoço da criança. Larga, menino malvado, Araci, envergonhada e furiosa, esbofeteou o irmão. Cachorro danado, larga. Juju largou e correu fugindo da sala. Ouviu-se o seu choro convulso, doloroso. Eu não disse que havia um espírito mal nisto, triunfou Vieira e foi observar o possesso. Foram se recompondo, procurando atenuar as tristes e estranhas impressões que os aborreciam. Monteiro experimentou conversar sobre a revolução, indagando de Felipe a situação em que se achavam. Notou com pasmo a falta de informação de Felipe, que habitualmente era o mais sabedor de todos. Que diabo, onde tens te metido, rapaz? Andas no ar. Felipe desculpou-se frouxamente com os olhos atentos em Teresa, que recebia assim a doce homenagem da sua absorção. A grande amizade de Monteiro perdoou o amigo inspirador. Quis informá-lo do que tramavam e com voz foi-lhe se segredando os desígnios e os planos da nova conspiração. Dona Calu continuava a conversa com Teresa e, repente, lhe deu uma novidade, de que se ia esquecendo. Estou esperando por estes dias uma sobrinha, que vem do Maranhão, do interior. É a Ritinha, filha e minha mãe falecida há tempos. Quando morreu o pai. Não ficou pobre, mas não tem ninguém no mundo, mandei buscá-la.
Cunhadinha!
Não conheço, nós nasceu depois que nos mudamos de lá. Mas filha de minha irmã, minha filha é. A viagem maravilhosa, os 160, e do viagem maravilhosa. Era o que faltava, resmungou Araci. Eu é que não estou para desmamar matutas. Mamãe que se fique com a tal Rita. Teresa não prestava muita atenção ao que diziam Dona Calu e Assi. Esforçava-se em vão por ouvir o que segredavam Monteiro e Felipe. Receava tudo da sedução revolucionaria. Sabia que a revolução fora o interesse exclusivo de Felipe antes do amor. O instinto lhe revelava a arte transsoberana, que exerce nos entusiastas os riscos com o fascinador da aquição lietadora. Teme o seu Meracor cortar aquela conversa de segredo, arrancar Felipe de tudo aquilo. Desesperada, entrou inconveniente a interrompê-los. A princípio, com perguntas revolucionárias, fingidas de devista mérito à causa. Depois, pulando para outros assuntos frivolos, cujo sentido só Felipe percebia. Com um olhar meigo, convidou-o a acompanhá-la. Levantou-se, despediu Zé, no meio de efusões dos que ficavam. Felipe não teve escrúpulos em segui-la. Arácios levou até a porta. Nem Monteiro, nem Dona Calu rojaram nela. Dona Calu gritou para a filha. Vou para dentro, menina abeluda. Fara se obedeceu. Veio gingando e berrando. Puxa seu mundico. É a mora beça? E na rua sem sol, a sombra era cinzenta e fria. Não se falaram logo, sentiam por detrás o olhar de Arce. Quando chegaram ao portão da sua casa, Teresa viu que estavam sós e logo perguntou a Felipe o que dissera Monteiro. Felipe contou o que ouvira e o convite que lhe fizera o amigo para uma reunião de conspiradores naquela noite. Confirmou a Teresa sua recusa. Matada. Mas eu não me sinto com disposição neste momento. Eles vão ficar amolados comigo, mas sou sincero. Não posso fazer nada forçado. Sei que a revolução é necessária para o país, mas não a tenho como essencial à viagem maravilhosa às 163.